A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você ouve agora no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Shana Miller. Você está na Rádio Senado, continuamos aqui com Shana Miller. Ela está falando com a gente aqui sobre as tradições gaúchas, sobre a música regional produzida no Rio Grande do Sul e, claro, detalhes muito interessantes, muito lindos sobre sua carreira. Lembrando só que você também pode nos ouvir pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você pode ouvir esse programa em qualquer hora, em qualquer lugar desse planeta, então vai ficar registrado para sempre lá. Shana Miller, a gente quer falar sobre um assunto agora aqui que é um pouco delicado, mas a gente realmente precisa falar sobre ele. A gente sabe sobre o desastre ambiental que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, com milhares de desabrigados. Infelizmente, muitos não somente perderam suas casas, perderam também suas vidas. Eu queria que você desse para a gente um depoimento, você como artista que canta e vive as coisas e os fatos aí da sua terra, você que está imersa de corpo e alma em tudo que aconteceu, que está acontecendo. Eu queria que você traçasse para a gente um raio-x, um retrato da tua experiência pessoal diante de tudo que nós aqui só vimos pelas redes sociais. Como que tem sido esse momento? Como foi? Como tem sido esse momento? Principalmente sob o olhar de uma artista do Rio Grande do Sul.
Olha, foi muito trágico, né? Muito surpreendente e muito trágico, assim. Eu acho que, acredito, que nenhum de nós em nenhum momento imaginou algo semelhante, assim. Foi assustadora a força das águas, a destruição. E aí, parecia um processo sem fim, assim, a impressão que a gente tinha, e eu me lembro muito dessa sensação de estar dormindo e ouvindo o barulho da chuva no telhado incessante. Então era como se algo, um ciclo sem fim, sabe? Foi muito angustiante para quem, obviamente, estava. Minha casa não foi atingida pela água, apesar de eu morar bem na zona sul de Porto Alegre, bem perto do rio, a minha casa não foi afetada. Mas é que foi algo de proporções inimagináveis, né? Porto Alegre mesmo inundou lugares onde a gente nunca pensou. Ontem mesmo eu fui fazer um show e no Teatro do SESI, que é um teatro super reconhecido, traz shows de todos os cantos do Brasil e do mundo para cá, e a água tinha estado a 2 metros, o teatro está destruído, né? Não existe mais nada dentro do teatro, ele precisa ser reconstruído. E aí estamos falando de um teatro, assim como a gente pode falar de escolas, dos lugares onde os músicos tocavam, das casas das pessoas por muito tempo, e essa segunda fase que foi terrível também, da gente olhar as ruas absolutamente tomadas de lixo. E o lixo não era lixo, eram os bens de uma vida, de uma família, né? Que trabalhou anos para comprar uma geladeira, para comprar um carro, para comprar um ar-condicionado. Isso tudo foi por água abaixo, né? A gente obviamente sabe que a vida é mais importante, mas também é muito difícil tu mensurar os sonhos de alguém e o quanto isso tá só no lado material, não tá, né? Tá no emocional também, no psicológico. É uma vida toda dedicada, trabalhando pra... E isso afetou tanto a pessoa mais simples, né, de mais baixa renda, quanto muitas pessoas... foi meio Covid, assim, sabe? Não escolheu quem. Então... Foi muito triste, ainda está sendo muito triste, porque há todo um processo agora, nessa terceira fase, de reconstruirmos, né? A gente tem cidades aqui que deixaram de existir. Eu tenho um irmão que mora em Lajeado, que é no Vale do Rio Taquari, que passou pela terceira enchente.
Caramba!
E assim, tem lugares, empresas da cidade, bairros da cidade, que estão sendo transportados para outra região mais alta, porque a previsibilidade é que, de fato, volte a acontecer. Sim. Né? Pela previsão de intensidade de chuvas, de toda essa mudança climática que vem pela frente. Então, as cidades ribeirinhas, há todo esse planejamento para que elas se mudem para outros lugares. Né? Isso também deve ser muito chocante para as pessoas. Eu vou mudar de endereço de uma casa de toda a vida. Volto a dizer, não é um bem material. Né? São fotografias que a gente encontrou entre os destroços, que eram retratos de uma vida. Então, foi muito triste. Para a gente, como músico, E até antes da gente conversar aqui, tu falavas, né, dessa carta aberta do RS Música, que é um movimento que surgiu aqui em prol da cadeia produtiva da música e que se torna uma associação de profissionais da música, porque primeiro que a gente vive num país que poucas vezes olha para o artista como um trabalhador. Então essa é uma verdade que não é minha nem tua, é uma verdade do nosso país. E obviamente que em momentos como esse, a arte tem esse significado de alento, de salvação, e a gente esteve, está sempre muito disposto. Eu toquei em vários abrigos, né? Me dediquei muito a ajudar as pessoas em doações, enfim, todos nós, de alguma forma, tivemos pessoas envolvidas e ajudamos cada um da maneira que podia. Alguns, né, por telefone dentro de casa, outros na frente de batalha. Mas a verdade é que a gente começou a perceber. Eu, por exemplo, eu tinha 7 shows marcados naqueles primeiros 15 dias. Eu perdi todos os shows. Uhum. Então, assim, o sustento da minha família depende do meu trabalho. Ora, não temos lugares onde tocar, não temos como pegar a estrada para chegar a determinados lugares, eu não tenho sustento para minha família. Sim. Então, esse movimento surgiu um pouco também como uma forma de chamar atenção da sociedade de um modo geral e, sobretudo, das instituições públicas e políticas, de que é preciso olhar para os artistas como trabalhadores. E os números que a gente tem em relação a isso são muito altos. Quer dizer, no Rio Grande do Sul, a cadeia produtiva da cultura movimenta mais de 3% do PIB. Uau. Mais que a indústria automobilística. Então, assim, a gente tem dados de empregabilidade, de setores diretamente e indiretamente, né, relacionados nos eventos. Por exemplo, o tio que vende a pipoca no festival de música, sim, também está sem emprego.
Sim.
Né? Ainda que viva na agora me fugiu a palavra, é coisa do Covid.
Informalidade.
Isso, na informalidade, é uma pessoa que tem seu sustento também relacionado aos eventos. Então, tem toda uma amplitude que precisa ser olhada. Então, esse movimento surgiu como uma forma de chamar atenção.
Um dia eu quero a vida, tombou por conta do vento. Depois ergueu-se na fé das mãos pedindo um lamento.
Nasceram todos da terra e pra ela vão voltar, tão simples como ela própria, no seu modo de criar. A simples folha que cai num gesto que a vida tem é uma entrega desmedida, sem ofertar-se a ninguém. Um facho de luz. As flores um dia vieram da terra fértil pra perto, receber os dois barreiros na cruz de braços abertos. Da terra compôs-se a casa sobre a madeira esculpida, a luz da simplicidade com asas que tem a vida. Sei que a vida renasce nos rumos que ela conduz, que um João de Barro fez casa no braço esquerdo da cruz. Pois sei que a vida renasce nos rumos que ela conduz, que um João de Barro fez casa no braço esquerdo da cruz. É a vida que sobe ao céu.
E aí a gente tem as coisas boas que surgem dos momentos difíceis, né?
Uhum.
Que é esse formato de associação que vem agora, que vem como uma... Talvez um movimento inédito, realmente, no Rio Grande do Sul, porque somos mais de 1.000 integrantes de um grupo de WhatsApp, nasceu como um grupo de WhatsApp, mas que formaliza uma associação dedicada a toda essa ampla cadeia produtiva, que não é só o artista que está no palco, mas é o hold, é o técnico de som, de luz, a empresa de sonorização, o bar que não tem mais o seu espaço para música, enfim, os estúdios, toda essa ampla cadeia produtiva unida numa associação só para também levar à frente as nossas pautas.
Sim, esse tipo de ação realmente é bastante significativo. E nesses momentos de crise a gente percebe que a união, né, da categoria é realmente primordial e essencial. Esse movimento, se alguém ou alguma entidade fora do Rio Grande do Sul quiser ajudar de alguma maneira, como que dá para encontrar esse movimento, as lideranças desse movimento, Xana?
A gente está na rede social, né, no Instagram e no Facebook, que hoje são os principais canais de comunicação que a gente tem, no @rsmusica. Nós tivemos a colaboração de músicos de várias partes do Brasil, de eventos de várias partes do Brasil, e inclusive os gaúchos que estiverem nos escutando também podem se inscrever na associação através desses canais onde está o link. Mas ali tu vais encontrar, esta semana nós já teremos aí o presidente da associação, o vice-presidente, toda a diretoria estabelecida, os conselhos, enfim, é uma associação que está sendo formalizada de forma muito legal, né, para que a gente realmente tenha algo estabelecido com todo o direito reservado, enfim, atendendo a todas as pessoas de uma maneira muito transparente. Mas ainda tem um Pix de contribuição, que é o emergenciamusicars@gmail.com. emergenciamusicars@gmail.com. Esse é o e-mail para essa doação, né? Enfim, para quem tiver interesse em fazer parte.
São pequenas ações que, comutadas, né, podem fazer realmente grandes, grandes movimentos e uma grande diferença. Agora, Xana Miller, a gente sabe que nos momentos de crise, o ser humano, né, as pessoas, o povo brasileiro, especificamente o povo gaúcho, busca forças realmente de onde parece que não existe mais força. Existe alguma canção tua onde a gente pudesse falar sobre essa força do povo gaúcho, do povo brasileiro, que é pra gente ouvir agora?
É muito difícil escolher uma música assim representativa disso tudo, assim, de supetão, né? Eu acho que eu tocaria um pupurri que tá no meu DVD também, canto de interior, que traz dois shots. Um shot chamado Eu Vim do Sul, uhum, e o outro junto com o Shot no Sul, que são de dois compositores, três compositores muito legais, que é o Jerônimo Jardim, que foi reconhecido nacionalmente, autor de músicas gravadas pela Elis, e o outro é uma dupla de compositores missioneiros da região das Missões aqui, que é o Aparício Silva Rilo, um grande poeta, e o Mário Barbará, que também fez grandes clássicos da nossa música regional.
Ok, vamos lá então, só na caixa.
Meu rádio só se ouvia Gonzagão, mas no vizinho cantava o Pedro Raimundo. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão, mas no vizinho cantava o Pedro Raimundo. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. No coração trago milongas de Bagé, na minha terra trago o cheiro do meu chão. Trago fandango que é primo do arrastapé, a sanfona no forró e a cordiona no baião. Lá no meu rádio só se ouvia Gonzagão, mas no vizinho cantava o Pedro Raimundo. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Eu vim do sul, decidida a fazer mundo, misturar o xote gaúcho com o xote do sertão. Lá é. Cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que toca do baile grossa, fazendo posso subir que nem farinha. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que toca do baile grossa, fazendo posso subir que nem farinha. Oi galê, eu sou gaúcho, alma forte pela seiva dos amargos. Nas alegrias bebo lua, nas cacimbas, nas amarguras canha pura e trago largo. Venha tchê, venha pro xote, de roupa nova, brinha estrada ou brinha azul. Que ele é um mistério muito sério e é gaudério, tem cor e cheiro e tempero aqui do sul. Se arremangue, venha pro xote, se alvorote, trino, passo que nem eu. E dele gaita, dele tecla, sirigaita, que nos meus braços é uma flor que amanheceu. Caramba, o xote manda, manda e comanda, gente como eu nunca vi. Faz entreveiro de povoeiro com campeiro, e dançam juntas a bombacha e a calça ali. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que toca do baile engrossa, fazendo posso ir que nem farinha. Vou cantar um shot carreirinha, coisa muito minha, muito nossa. Um shot que toca do baile engrossa, fazendo posso ir que nem farinha. Laê, laê.
Yeah.
Você está com Escala Brasileira.